Boa noite a todos. Quero cumprimentar os senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhoras e senhores presentes. Cumprimento a toda a população que está nos acompanhando nesse momento pela rede social, Facebook, desse Poder Legislativo Municipal. E também as pessoas que nos acompanham através do site oficial do Poder Legislativo Municipal, no endereço www.juara.mt.leg.br. Sobre a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 4ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 9ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadora que a Bíblia Sagrada encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Marta Dalpiaz.
O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado e não poderá vacilar. Teu trono está firme desde então. Tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre.
Agradeço à vereadora Marta. E solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente, em atendimento ao artigo 138 da resolução 123/2011, passo às mãos do primeiro secretário para leitura das matérias recebidas, dentre elas, o processo 091/2020, referente ao atestado médico.
Processo 091/2020, interessada vereadora Uliane Patrícia Ferreira Rocha, Uliane Macarena. Assunto atestado médico referente à impossibilidade de exercer suas funções habituais por 2 dias, a contar de 2 de março de 2020.
Passo as mãos para o secretário para leitura, ofício 073/2020.
Ofício 073/2020, Juara MT 2 de março de 2020. Excelentíssimo senhor Carlos Amadeu Serena, prefeito do município de Juara. Excelentíssimo prefeito, vem por intermédio deste, nos termos do artigo 13 da lei orgânica do município, considerando o artigo 9º, parágrafo 1º, da lei de 11.355, de 5 de outubro de 2006, que prevê: o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras de agente comunitário de saúde e de agente de combate a endemias para jornada de 40 horas semanais. O piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00. Mensais obedecido o seguinte escalonamento: R$ 1.250,00 em 1º de janeiro de 2019, R$ 1.400,00 em 1º de janeiro de 2020, R$ 1.550,00 em 1º de janeiro de 2021. Considerando que foi editada a portaria 3.270 de 11 de dezembro de 2019 pelo Ministério da Saúde, que fixa o valor de incentivo de custeio referente à implantação dos agentes comunitários de saúde, ACS, aduzindo em seus artigos 1º e 3º. Artigo 1º, fica fixado em R$ 1.400,00. Por agente comunitário de saúde, a cada mês do ano de 2020, o valor de incentivo financeiro referente a agente comunitário de saúde, das estratégias de agentes comunitários de saúde e saúde da família. Artigo 3, 3º, essa portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de competência financeira de 2020, janeiro. Considerando que, diariamente, esse parlamentar é indagado pelos servidores ocupantes do cargo em questão quanto à atualização de seus recebimentos conforme a previsão legal, considerando que até a presente data não foi protocolizado o projeto de lei objetivando a aplicação dos dispositivos supracitados, solicito a Vossa Excelência que adote as medidas necessárias para a aplicação do piso salarial profissional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias nos preceitos da legislação vigente. Certo de vosso atendimento, fixe o prazo de 5 dias para a resposta do presente expediente e colho da oportunidade para levar protesto de estima e destino em consideração. Atenciosamente, vereador Valdir Leandro Cavicioli. Léo Boy.
Passo as mãos para o secretário para leitura, ofício 067/2020.
Ofício 067, GP 2020, em 26 de fevereiro de 2020, a Vivo Cuiabá MT. Ilustríssimo senhor, a telecomunicação é incontestavelmente um instrumento auxiliar no desenvolvimento econômico e social, encurtando as distâncias e oferecendo mais oportunidades aos cidadãos. Entre os meios de comunicação cada vez mais diversos, sem dúvidas, os telefones possuem ainda o maior público na atualidade, com ênfase na telefonia móvel, por tornar-se uma ferramenta de trabalho e praticidade e suporte oferecido, facilitando a rotina das pessoas. Entretanto, o município de Juara MT, que fica a 750 km da capital do estado, com a população de aproximadamente 35 mil habitantes, não vem recebendo serviço de qualidade, pois após a inclusão da internet móvel 4G, a telefonia começou a apresentar vários problemas, tais como: as ligações resultam-se como se o telefone estivesse fora da área ou desligado, mesmo estando ligado, quando o cidadão optar por usar a internet 4G. Quando o cidadão usa a internet 3G, o recebimento de ligação volta à normalidade, porém a qualidade da internet resume-se drasticamente. Para tanto, vale salientar que a indisponibilidade da telefonia de qualidade vem gerando vários transtornos aos cidadãos juarenses, em especial aos comerciantes e órgãos públicos que sofrem problemas acentuados para verbalização via telefone de soluções e ações relacionadas às suas atividades diárias. Assim, ante o exposto, solicitamos de Vossa Senhoria a possibilidade de adotar as medidas necessárias para sanar os sobreditos problemas. Certo de Vossa sensibilidade, ante ao que o caso requer, guardamos serenamente as devidas providências e colhemos as oportunidades de elevo, protestos de estima e distintas considerações. Atenciosamente, vereador Valdir Leandro Cavicchioli Leoboy.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Em atendimento parágrafo 3º do artigo 138, todo vereador, caso tenha indicação, proposição ou outra solicitação, terá o prazo improrrogável de 3 minutos para proceder leitura e ou justificativa. Primeiro vereador inscrito, vereadora Marta Dalpiaz.
Senhor presidente, boa noite. Boa noite aos colegas vereadores, à população aqui presente e os que nos assistem pelas redes sociais. Eu estive no final da tarde com o prefeito municipal Carlos Sirena e ele me relatou que, diante do estrago provocado na ponte lá no Machado, ele vai fazer uma dispensa de licitação para compra de madeira, porque ele tem argumentos que é uma situação emergencial, né, tem fata, provas, né, fotografias da situação da ponte, e ele garantiu que até o final da semana essa madeira vai ser, o processo aí vai ser de dispensa vai ser concluído, ele vai comprar madeira e vai recuperar a ponte que tem causado aí problemas para a população que mora naquela região lá do Machado. Só isso, senhor presidente, muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Salvador Pisoli. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Chico Nuiré.
Senhor presidente, colegas vereadores, boa noite. Obrigado pela presença também, obrigado pela presença. Senhor presidente, estarei refazendo aqui uma indicação que já está, de certa forma, vergonhosa para esse parlamento. Já foi feito também pelo vereador Heraldo, até queria que o vereador assinasse junto, Heraldo, a tão famosa estrada do Seringal, que dá acesso ao Pé de Galinha. Vergonhoso, né, vereador? Eu acredito que os papéis que a gente já fez de indicação, solicitando aquele conserto, se pegasse o recurso que foi gasto com papel e com tinta, acho que já dava quase para mexer na estrada. Tanto pedido que já tem desse poder legislativo para dar condição de fazer aquela estrada. Ou seja, a estrada está interditada, produtores que têm propriedade em Águas Claras e também tem na estrada no Jaú, tem que dar a volta para chegar na outra propriedade. Ou seja, é vergonhoso a situação, Heraldo, quero que você assine junto, Heraldo. Porque a gente é cobrado e temos que passar para quem é o responsável para estar dando a manutenção necessária. Falei com o prefeito também, mas para deixar oficializado, seria também a questão de um bueiro lá na estrada Serrinha 1. Também queria que o Heraldo assinasse junto. Já solicitei o prefeito, ele falou que ia estar mandando a equipe lá, porque do jeito que está lá, se não fizer rápido, vai dar mais prejuízo ao erário, porque o bueiro, o tubo, né, o tubo de plástico, vai acabar perdendo o tubo com questão das águas, que ele ocorreu apenas a quebra do aterro, né? Quero aqui também solicitar da prefeitura, mais uma vez também da secretaria da cidade, da diretoria das cidades, que faça a limpeza não apenas na Avenida Rio Arinos, os canteiros. A gente cobra da Avenida Brasil, cobra da Dante de Oliveira, a Ayrton Senna está precisando, e também nas praças, que é aquela praça no Jardim Itapuã, ali próximo do União, está parecida a uma cidade deserta. Então, mais uma vez, solicitar que faça trabalho de limpeza não apenas na praça e na Avenida Rio Arinos e no Lago, como sempre tem cobrado aqui. Porque a cidade tem que ser tratada como um todo, ou seja, todos os moradores têm direitos e benefícios da Prefeitura Municipal. Mais uma vez também, queria reiterar uma indicação aqui, queria que os colegas vereadores assinassem junto, que é pedido ali do pessoal da Avenida dos Comerciantes da Avenida Rio de Janeiro, que seria o redutor de velocidade ali próximo da CAE Veículos, ou seja, ali o trânsito é muito pesado. Queria até que todos os vereadores assinassem junto, o vereador Flávio, o vereador Hélio já ia até estar fazendo, né? Então a gente queria também que todos os vereadores assinassem junto para ver se sensibiliza a prefeitura e faz o atendimento pedido desse poder legislativo. Vereador, senhor presidente.
Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Castão.
Senhor presidente, colegas vereadores, população aqui presente, boa noite. Chico, falando até essa semana, eu recebi o senhor Leocardo, que mora ali próximo, e já pediu para esse vereador, estava eu e o Flávio, a gente já fez essa indicação, né, para fazer esse redutor de velocidade ali naquela avenida ali, né. E também hoje recebendo aqui no meu gabinete o senhor Barreto, e ele sempre tem cobrado dos vereadores a questão da estrada ali da ponte da Creforma. Realmente, ela já está precisando de uma reforma novamente, então gostaria que fosse feita essa indicação ao executivo para que possa estar recuperando aquela ponte ali na estrada da Creforma, que dá acesso à comunidade Água do Abelha ali, e também por ser linha do transporte escolar. E a estrada, o transporte já não está passando também ali próximo dessa estrada da Água do Abelha, descendo lá na estrada do senhor Edson, tá, Chico? Mais uma vez, ele me encontrou e cobrou novamente a recuperação daquela ponte ali, daquela estrada. E o transporte já não passa por ali, porque formou vala e precisa ser recuperado aquele trecho com a máxima urgência, né? Então, eu tenho essas indicações para fazer ao executivo para que possa estar resolvendo esse problema ali daquela comunidade. É só isso. Meu muito obrigado e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, gostaria que a secretaria dessa casa fizesse um ofício para a Secretaria de Transporte. Queria ter que o vereador Chico pudesse assinar comigo sobre a ponte ali na estrada Rodolfo Ferro, onde essa ponte foi feita, ela na seca, uma ponte pequena, e agora nessas fortes chuvas já veio trazer grandes problemas para os moradores da estrada Rodolfo Ferro ali, não só essa ponte, como mais umas três pontes pequenas que estão ali prejudicando aqueles moradores e fazendeiros sitiantes que vivem naquela linha. Também solicito da secretaria dessa casa que faça aí ofício para a estrada Loanda, ali depois do distrito de Águas Claras, onde um bueiro está cedendo e também uma grande erosão próximo à estrada. Também, senhor presidente, eu, vereador Salvador, vereador Hélio, vereadora Marta, já oficializamos o prefeito sobre a limpeza da Avenida Rio Arindo, sentido Praça João de Barro. Faz 3 anos também que nenhuma limpeza é feita nessa avenida. Está uma vergonha, esse dia a máquina PC ficou mais de 20 dias no pátio da garagem municipal e operadores parados, ganhando 7 mil por mês. E o diretor de cidade deveria muito bem ter mandado essa máquina, ter limpado a beira desse rio também. Também o vereador João pede mais uma vez o ofício ali perto da Casa Shop, que desce para o João de Barro. O vereador João viu hoje a dificuldade do morador do João de Barro. Está entrando na avenida ali, precisa de 2 redutores de velocidade, um lado direito e outro lado esquerdo. E também quero solicitar à Secretaria dessa Casa mais uma vez para que abra aquela rua Porto Alegre ali, que dá sentido à Escola José Dia, ao Jardim Bandeirante, onde muitos acidentes estão acontecendo na frente daquele poço Idasa, devido ao grande fluxo de pessoas, onde devia abrir a rua ali, tirava ali quase 70% daquele trânsito daquela rua ali também. Também fiz um ofício solicitando do prefeito municipal que coloque mais umas luminárias lá naquela praça depois da delegacia ali, onde está escuro, precisa urgente também. Também quero solicitar da Secretaria dessa Casa um ofício que faça Secretaria de Cidade arrume lá a última rua do bairro Cruzeiro do Sul. O caminhão de lixo está tendo dificuldade de estar fazendo a coleta de lixo. Eu sei que todos esses ofícios não é culpa do Toninho, mas eu já estive previdenciando. Secretário, só olha o ofício e não atende todos os colegas vereadores. Só isso, presidente. Muito obrigado.
Próximo vereador inscrito, vereador Flávio Valério. Convido o vereador João Rissotti para que assuma a primeira secretaria e convido o vereador Chico Duindéia para que assuma a segunda secretaria.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, aqui várias coisas para a gente pedir, várias cobranças para a gente fazer. Já encaminhei vários ofícios, na verdade, ao prefeito municipal, mas o principal foi que a vereadora Marta aqui abriu a sessão dizendo referente a essa ponte da Gleba Machado. Hoje eu recebi alguns pais em meu gabinete, o pessoal ia fazer uma denúncia no Ministério Público, falei com o prefeito garantiu que vai estar adquirindo essas madeiras, demos esse voto de confiança novamente, porque a gente já vem cobrando, desde quando o seu senador Wellington Fagundes estava aqui. O dia que ele estava aqui, caiu um ponte, na ponte lá, um caminhão de boi, porque ela quebrou, a ponte estava podre e quebrou. E colocaram algumas pranchas lá e até hoje não resolveu o problema. Conseguimos até as madeiras através de moradores lá, quero parabenizar os moradores, o pessoal corre atrás, ajuda, faz o possível. E aí, infelizmente, falta esta contrapartida da prefeitura. A gente sabe que tem vários locais para ser atendido, não é só lá, mas lá é uma questão que é de emergência. Lá tem o transporte escolar que passa todo dia com muitos alunos e tem que ser atendido. A gente recebe muita cobrança dos pais, todo mundo muito chateado, e eu peço aí encarecidamente, prefeito, vou mandar um ofício agora, oficializar ele, dando prazo aí até o final de semana, já que a vereadora Marta disse que até o final da semana vai estar comprado essa madeira, dando prazo até o final de semana para ele começar esse início de conserto, ou até segunda-feira, no máximo, as máquinas estão lá para arrumar. Também pediram para mim um tapa-buracos naquela rua sentido da Unemate, até chamar o vereador Chico, ele mora naquela região, o vereador Oliane, para assinar depois, que ali está um buraqueiro mesmo, o pessoal está cobrando lá, muito perigoso naquela linha. Também quero informações referente ao conserto da caminhonete da iluminação pública. Há dias a gente vem passando demandas aí para o pessoal da iluminação pública e a caminhonete está quebrada por uma peça simples, coisa barata, e o Tony não está conseguindo trabalhar por causa disso, porque precisa de estar subindo na escada dessa caminhonete para poder estar arrumando esses locais. Também, referente aos superpostes do bairro Floresta e do bairro Cruzeiro do Sul, que estão apagados. A prefeitura ir lá e dar manutenção ou contratar uma empresa com urgência para dar manutenção nisso. E para finalizar, quero cobrar novamente o prefeito, referente à ponte do Rio dos Peixes. Fomos lá, vereador João, vereador Léo Boy e vereador Marquito, conseguimos o convênio e até hoje não se tem o orçamento. Era para estar protocolado até dia 12 na Sinfra, e até hoje o prefeito não protocolou. Começa o ano eleitoral e a ponte, infelizmente, vai cair se não arrumar. Obrigado e boa noite.
Agradeço ao vereador Chico, convido o vereador João Rissotti para que reassuma a segunda secretaria e o vereador Flávio Valério para que reassuma a primeira secretaria. Não havendo mais matérias e nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. O grande expediente é em atendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011. E nesse momento eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura. O processo 079-2020, referente ao projeto de lei municipal, número 006-2020.
Projeto de lei municipal 006-2020, processo 079-2020 da Prefeitura Municipal de Juara. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na Lei Municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Passo as mãos para o secretário para a leitura, o processo 080-2020, referente ao projeto de lei municipal número 007-2020.
Processo 080-2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto projeto de lei municipal 007-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara abrir crédito especial na lei municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Passo as mãos para o secretário para a leitura, o processo 084-2020. Referente ao projeto de lei do Legislativo, número 008-2020.
Processo 084-2020, interessado mesa diretora, projeto de lei do Legislativo, número 008-2020, que dispõe sobre autorização da Câmara Municipal de Juara para associar-se na UCEMAT, União das Câmaras Municipais de Mato Grosso e da outras providências.
Passa as mãos para o secretário para leitura, o processo 085-2020, referente ao requerimento 007-2020.
Processo 085-2020, interessado vereador Léo Boy, vereador Oliane, Macarena, Flavinho e João Rissotti. Requerimento 007-2020, requerendo tramitação em regime de urgência, dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei do Legislativo 008-2020, que dispõe sobre autorização da Câmara Municipal de Juara a associar-se ao UCEMAT.
Passa as mãos para o secretário para leitura, o processo 088-2020, referente ao requerimento 008-2020.
Processo 088-2020, interessado vereador Salvador Pisoli, Marta da Piazza, Hélio Castão, Uliane e João Rissotti. Requerimento 008-2020, requerendo dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 007-2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na lei municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Passa o nome para o secretário para leitura, o processo 089-2020, referente ao requerimento 009-2020.
Processo 089-2020, interessado, Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Requerimento 009-2020, requerendo a tramitação em regime de urgência, dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 006-2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na lei municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Passa a mão para o secretário para leitura, o processo 090-2020, referente ao requerimento 010-2020.
Processo 090-2020, interessado vereador Léo Boy, requerimento 010-2020, requerendo que a mesa diretora solicite à Prefeitura Municipal a relação de todos os imóveis do município, constando o número de matrícula e de registro de cada um deles.
Passa as mãos para o secretário para leitura, o processo 087-2020. Referente à moção de apoio, 001-2020.
Processo 087-2020, interessado vereador Léo Boy, Uliane Macarena, Flavinho, João Rissotti, Salvador Pisoli, Iraldo Marquito, Hélio Castão, Chico Dendé e Marta Del Piasma. São de apoio à comunidade acadêmica da Universidade do Estado de Mato Grosso, campus de Juara, pela defesa da manutenção do direito orçamentário da UNEMAT.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitor o processo 086-2020, referente à moção de parabenização, número 001-2020.
Processo 086-2020, interessado mesa diretora. Moção de parabenização número 001-2020 ao soldado PM Aguiar pelos 14 anos de luta para provar sua inocência aos servidores da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar de Mato Grosso que trabalham em sua reabilitação.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do grande expediente. Não há vereadores inscritos no livro. Não havendo vereadores inscritos no livro do grande expediente, passamos então à ordem do dia. Ordem do dia. Em atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da Resolução 123 de 2011, solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
Oito assinaturas, senhor presidente.
Gostaria de deixar registrado a ausência da vereadora Uliana Macarena, que nos passou bem de saúde hoje pela manhã e hoje à tarde, encontrava-se internada no hospital. Inclusive encaminhou para esse Poder Legislativo seu atestado médico de saúde na data de hoje. Então, eu gostaria de justificar a ausência da vereadora Uliane Macarena. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 085-2020, referente ao requerimento 007 de 2020.
Processo 085-2020, interessado vereador Léo Boy, Uliane Macarena, Flavinho e João Rissotti. Requerimento 007-2020, requerendo tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei legislativo 008-2020, que dispõe sobre autorização da Câmara Municipal de Juara para associar-se na UCEMAT, União das Câmaras de Mato Grosso.
Informo os colegas vereadores que esse requerimento está à solicitação de urgência e a dispensa, regime de urgência e a dispensa dos pareceres dos mesmos. Esse requerimento se faz necessário, inclusive em um projeto da mesa diretora. Nós já tínhamos, o Poder Legislativo já há tempo, já vem fazendo, realizando esse convênio com a UCEMAT, União das Câmaras do Estado de Mato Grosso. Mas, conforme o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, parecer jurídico, a partir de 2020 existe a necessidade da aprovação dessa lei, autorizando o município, todos e qualquer Câmara Municipal, que se faça, para fazer esse convênio, tem que ter uma lei autorizativa, da mesma forma que o Poder Executivo Municipal tem que fazer, tem que ter um projeto de lei fazendo para se autorizar, se associar à MM. Então, por isso está o requerimento solicitando o regime de urgência e a dispensa dos pareceres, até porque nós sempre estamos precisando dessa entidade lá na capital do Estado, que é a nossa União, alguns pareceres e para tirar algumas dúvidas dos vereadores referente a alguns projetos. E nós já estamos no mês de março. E até hoje nós fizemos o convênio com a UNEMAT, com a UCEMAT, e ela está nos atendendo normalmente. Então, por isso que nós estamos solicitando à mesa diretora o regime de urgência e a dispensa dos pareceres. Vou colocar em discussão o regime de urgência e a dispensa dos pareceres, e depois a gente vê a questão da votação. Por isso está em discussão o regime de urgência e a dispensa dos pareceres do requerimento 007-2020. E não havendo o vereador que queira discutir o requerimento 007-2020, eu vou consultar os vereadores para estar colocando o regime de urgência e a dispensa dos pareceres ao mesmo tempo em votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade, então, estará sendo votado o regime de urgência e a dispensa dos pareceres do requerimento 007-2020. Portanto, está em única votação o requerimento 007-2020. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem de chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Ex-presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico do Indéia.
Favorável.
E vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento número 007-2020, o regime de urgência e a dispensa dos pareceres do projeto de lei do Legislativo número 008 de 2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 084-2020, referente ao projeto de lei do Legislativo número 008-2020.
Processo 084-2020, interessado mesa diretora, assunto projeto de lei do Legislativo 008-2020, que dispõe sobre autorização à Câmara Municipal de Juara para associar-se na UCEMAT, União das Câmaras Municipais de Mato Grosso e da Outras Providências.
Está em única discussão o projeto de lei do Legislativo 008-2020. Eu gostaria, só para deixar ciente aos colegas, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, esse projeto é de autoria da mesa diretora, um projeto simples, mas é o primeiro projeto que está acontecendo aqui no Poder Legislativo, solicitando essa autorização aí para que nós possamos, então, realizar esse convênio com a UCEMAT, União das Câmaras Municipais do Estado de Mato Grosso. Só para deixar claro, como já disse anteriormente, referente ao requerimento, esse convênio, ele sempre existiu na Câmara Municipal de Juara, porém não havia necessidade dessa autorização legislativa. E agora, com entendimento do Tribunal de Contas e também do nosso, da nossas assessorias jurídicas, existe a necessidade para esse projeto. Então, por isso que o mesmo está sendo apreciado. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do legislativo número 008/2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Dunideia.
Favorável.
Vereadora Marta.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei do Legislativo número 008/2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 080/2020, referente ao projeto de lei municipal número 007/2020.
Processo 080/2020, interessado Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei municipal 007/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na lei municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Esse projeto do Executivo Municipal, conformidade com o ofício 230/2020, do gabinete do prefeito, o seu prefeito municipal, Carlos Amadeu Sirene, está solicitando o regime de urgência do projeto. Então, eu gostaria de colocar em discussão o regime de urgência do projeto de lei municipal 007/2020. Vereadora Marta Del Piazza.
O objetivo do regime de urgência, assim como também a dispensa dos pareceres que foi pedida para esse projeto, é dar celeridade à licitação para aquisição de um micro-ônibus. Né? Esse é o objetivo para que a gente... na verdade, eram emendas impositivas de vereadores que estavam no orçamento de 2019 e, por isso, a necessidade de abertura de crédito agora no orçamento de 2020.
Continua a discussão. Não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei municipal 007/2020, o mesmo está em votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Dunideia.
Favorável.
E vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Portanto, está aprovado o regime de urgência do projeto de lei municipal 007/2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 088/2020, referente ao requerimento 008/2020.
Processo 088/2020. Interessado vereador Salvador Pizzoli, Marta Del Piazza, Hélio Castão, Liane Macarena e João Rissotti. Assunto requerimento 008/2020, requerendo dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 007/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na lei municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Está em única discussão requerimento 008/2020, vereadora Marta Del Piazza.
Senhor presidente, os vereadores que têm emendas para essa destinação chegaram a um consenso de pedir a dispensa dos pareceres para acelerar o processo de aquisição do micro-ônibus, que com certeza resolverá alguns problemas aí na questão da saúde do município. Nós sabemos que a Secretaria de Saúde vai abrir licitação para atendimento com cardiologista, com neurologista, e com certeza o micro-ônibus facilitará o transporte de pacientes a outras localidades com mais rapidez, já que nós sabemos que o nosso ônibus da saúde volta e meia enfrenta problemas aí mecânicos, e o que dificulta esse acesso dos pacientes às suas consultas médicas em Cuiabá ou em municípios vizinhos.
Continua a discussão requerimento 008/2020. Não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 008/2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O Senhor presidente, também é favorável. Vereador João Rissotti?
Favorável.
Vereador Chico Nuideia?
Favorável.
Vereadora Marta?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 008-2020, que solicita a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 007-2020. E neste momento, como se foi aprovado o regime de urgência, também a dispensa dos pareceres do projeto de lei municipal 007-2020, eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 080-2020, que é referente ao projeto de lei municipal 007-2020.
Processo 080-2020, interessado à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto projeto de lei municipal 007-2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir o crédito especial na lei municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 007-2020. Vereadora Marta Dalpiazza.
Só queria frisar que esse projeto aí vai contemplar emendas impositivas dos vereadores João Rissotti, Uliane, Patrícia, Salvador Pisório, Hélio Castão e desta vereadora aqui, tá? Que são emendas que nós destinamos à saúde, e a secretária de saúde veio até nós, conversou da importância da aquisição do micro-ônibus, então nós fizemos a substituição e destinamos para aquisição desse veículo.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Quero parabenizar os vereadores que enviar essa emenda aí para estar adquirindo esse micro-ônibus e esperar aí a urgência aí da Secretaria de Saúde estar adquirindo esse micro-ônibus, porque ontem à noite em Cuiabá o ônibus que puxa o pessoal de Juara sofreu um acidente lá. Acredito que vai demorar uns dias para estar arrumado e muitas pessoas precisam urgente desse ônibus para estar levando para a capital do estado.
Continua a discussão, vereador Chico do Ideia.
Senhor presidente, vereadores, parabenizar os vereadores que colocaram emenda positiva, realmente importante, né? O micro-ônibus vai dar agilidade nos atendimentos. Desde já, novamente, alertar o prefeito municipal, já fiz o ofício semana passada, para que o mesmo, já cobrei também aqui em sessões anteriores, discussão de projeto, para que o mesmo atenda as emendas de todos os vereadores. Parece que está repetindo o filme, Léo, quando a gente estava aqui em legislaturas anteriores que cobravam do governador Simval Barbosa porque não pagavam as emendas da deputada Luciane. O governador Pedro Tax entrou, nós cobravamos também aqui, porque não pagava as emendas da deputada Janaína. E agora o prefeito, até o momento, não se propôs, não deu resposta, porque não está pagando as emendas desse vereador. O vereador colocou duas emendas, que seria as academias, né? Do Jardim Califórnia e também do Cruzeiro do Sul, onde teve as audiências públicas, ou seja, gerou a expectativa para a população. E, senhor presidente, que eu fiquei mais surpreso que, conversando com o prefeito, ele tentou jogar para a sua excelência essa questão do não atendimento. Ele colocou que tinha sido feito um acordo com o presidente, que essas duas emendas iam ser retiradas para estar sendo atendida com aquele recurso que foi devolvido à Câmara Municipal das outras academias. Realmente, nós sentamos, né, presidente, que a academia que eu estava colocando para esse ano, da Distrito de Águas Claras de Paranorte, ia ser contemplada com recurso da Câmara. Ou seja, não é verdade o que foi passado. Não teve esse acordo com a presidência, o presidente pode nos informar melhor sobre isso, que o que tem que ser feito é que seja atendido. Ou responda o ofício porque não está atendendo. Mas tem que ser uma justificativa muito plausível, vereador Heraldo. Porque senão a situação não vai ficar boa, porque realmente nós passamos por mentiroso para a população. O pessoal vinha aqui na audiência, cobraram as academias, fomos lá, principalmente do Califórnia, estivemos lá na reunião com a comunidade se propondo a estar fazendo melhorias no bairro, ou seja, é um bairro que sempre tem trabalhado em parceria, né? E na hora que é para estar atendendo, vai lá, bota a emenda e não atende. Então, a gente parabeniza vocês que colocaram, mas já deixo o alerta ao Poder Executivo que o prefeito atenda a emenda de todos os vereadores.
Vereador Chico, nós estamos discutindo um projeto, mas eu vou responder o vereador referente às emendas impositivas parlamentares. Nenhum presidente de Câmara desse Brasil, nem o presidente da República, nem o governador do estado, de qualquer estado, tem autonomia sequer e autoridade para poder negociar com emenda de algum parlamentar. Tá? O presidente dessa Câmara, eu inclusive, não tenho essa autonomia, não tenho essa autoridade de forma nenhuma para interferir em emenda parlamentar de vereador. Isso está claro, está bem óbvio, na Constituição Federal, na Constituição do Estado de Mato Grosso e também na Lei Orgânica do Município. Então, infelizmente, foi uma informação errônea que passaram para o vereador e jamais presidente, nem eu, nem outro presidente que vira me substituir, ou presidentes passados, têm essa autonomia jamais para mexer, para interferir em emendas parlamentares. Quem pode mexer na emenda parlamentar do parlamentar é apenas o próprio parlamentar. Né? Então, eu gostaria que o prefeito... É interessante, ótimo, claro, essa aquisição desse ônibus, está atendendo esses vereadores, mas que o prefeito, como ele tem princípio, eu gostaria que ele usasse também o princípio da isonomia, que atendesse todos os vereadores. Não só alguns vereadores, mas atendesse sim todos os vereadores com suas emendas parlamentares. Até porque as emendas parlamentares, Marquinhos, de cada vereador, é porque o cidadão, que vocês, nós vereadores, somos da base, que o cidadão vem e procura o vereador. Então eu espero que o prefeito, o Torinho está aqui, chefe de gabinete, que use esse princípio da isonomia, atenda aí os nove vereadores aqui do Poder Municipal de Juara. Continua a discussão, vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, compartilho aí das palavras do vereador Chico, me solidarizo com ele porque comigo vem acontecendo a mesma situação. Nós pregamos aqui para a população onde aplicaremos as nossas emendas parlamentares, que é 1,2% para todos os vereadores. Então é 0,13%, 15% aí, do orçamento do município de Juara. É muito pouco. E a gente destina acreditando que iremos ser atendidos. E de repente acontece isso que está acontecendo. Esse micro-ônibus aqui era para ter sido comprado ano passado. Quem articulou a compra desse micro-ônibus ano passado fui eu. E esse ano não tiveram consideração de me colocar aqui nas emendas. Mas está ótimo. Eu articulei essa compra ano passado. Você, cidadão, que ficou sem atendimento na casa de apoio... Tá? Foi falta de planejamento e falta de atender a minha emenda que eu coloquei para vocês que precisam, para você que é pobre, que precisa da casa de apoio. Porque o prefeito não precisa da casa de apoio. Ele não utiliza, por isso que ele não coloca lá mais vagas. Eu coloquei 10 vagas durante os 12 meses, 30 dias. A minha emenda parlamentar da saúde foi essa. Secretária de saúde me chamou no gabinete do prefeito, no dia, e falou, Flávio, vamos comprar um micro-ônibus com esse dinheiro. Junto com os outros parlamentares, vamos comprar um micro-ônibus. Eu falei, mas Silvio, o pessoal está precisando de vaga na casa de apoio. O pessoal carente precisa de ir para Cuiabá e ficar em algum lugar. Não tem dinheiro para se hospedar, Chico. Vai lá fazer exame, é um absurdo. Ninguém dá conta de ficar gastando o que gasta em Cuiabá. E aí conseguimos articular, falou, não, vamos todo mundo então colocar emenda. Parabenizo os vereadores que estão colocando. E que na outra, no ano passado... No exercício passado, colocaram também as emendas. Chamei os vereadores, até porque minha emenda sozinha não dava para comprar o ônibus, micro-ônibus aqui. Que é o valor de R$254 mil. Eu não tinha dinheiro sozinho para comprar de emenda parlamentar. Articulamos, colocamos, fizemos o pedido. Secretária disse que ia fazer a licitação, né? E esse processo tardou. Virou o ano. Perderam o orçamento. Perdemos nossas aplicações de recursos, porque eu não atendi nem o povo na casa lá de apoio e nem comprou o micro-ônibus. Agora, tiraram de novo recurso do hospital municipal, que estava aqui para reforma, tiraram o recurso da saúde dos vereadores de novo para comprar esse micro-ônibus. Tomara que isso aconteça. Porque senão nós estamos brincando de ser legislador, brincando de executivo. Nós estamos aqui, não estamos cumprindo orçamento, não estamos cumprindo emenda impositiva. Né? A gente todo ano coloca emenda, trabalha, eu não estou sendo atendido. Eu, infelizmente, eu acho isso uma extrema politicagem, né? Não pode misturar as coisas. Quem precisa é o povo. É o povo que precisa de ser atendido. Não sou eu, vereador. Não estou colocando para mim, não estou pegando dinheiro para mim. Estou colocando, vereador Chico, para atender a população. Você imagina quantas pessoas deixaram de ter atendimento lá em Cuiabá porque não cumpriram minha emenda. Que foi eu, vereador Marquito, lá em Cuiabá, e o pessoal implorou, pelo amor de Deus, coloca vaga na casa de apoio, porque não tem lugar do povo ficar. Só de paciente cancerígeno em Juara tem atendendo lá hoje, em Cuiabá, mais de 30 pessoas que ficam lá na casa de apoio. E não tem vaga para quem vai lá fazer exame e consulta. E aí, de repente, fazem isso aí que fizeram, não compram o micro-ônibus, e agora usam de novo dos vereadores as emendas, não colocaram eu junto, que não tem problema, o importante é que aconteça. Eu quero que aconteça e que esse micro-ônibus aqui, ele venha mesmo para ajudar a população, porque quem precisa do transporte de micro-ônibus, de ônibus da saúde, é o povo pobre. Nós temos que fazer uma administração para o pobre, não é fazer uma administração para o rico. Então, quem precisa disso aqui é o povo. Eu espero que seja atendido. Nós estamos votando aqui em uma única sessão para o prefeito e a secretária de saúde atender. Vamos aguardar isso aí, porque está chegando o período eleitoral. Daqui a pouco não pode adquirir mais isso aqui, por falta, às vezes, de planejamento e por falta de fazer as coisas certas lá dentro da prefeitura. Obrigado.
Continua a discussão. Vereador Salvador Pisoli.
Senhor presidente, só para esclarecer essa questão de emendas, né, a gente vem, desde 2017, trabalhando nessa casa e eu praticamente não tive nenhuma emenda paga minha também. Às vezes não é por chiar, a gente reclamou, né, cobrou, tanto é que outras questões foram levantadas em 2017, 2018, 2019. Ora era por falta de orçamento, falta de dinheiro para pagar, outra hora é questão do ajuste orçamentário mesmo da prefeitura. Mas, somando-se a tudo isso, ano passado, inclusive, a gente viu até salas de aula sendo inauguradas, né? Até brinquei com a Marta, falei, eu quero ver uma plaquinha dessa com o meu nome também, Chico. Nossa, né? É o prazer de todo mundo. Mas eu quero parabenizar o prefeito porque está adquirindo mais um veículo para a sociedade. Quer dizer, está respeitando o orçamento. É claro que o vereador Flávio tem razão quando ele fala que quer a sua emenda respeitada, também quero a minha. Mas isso foi uma conversa com relação ao orçamento. Nós tínhamos lá os recursos alocados lá e nos chamou, nos perguntou se poderia usar o recurso que era para fazer manutenção lá no Hospital Municipal, haja vista que o hospital está sendo, graças a Deus, sendo ajudado pela população juarense, né, através da sua comissão que foi formada, e pediram-se, na verdade, dotações que nós temos dentro de emendas, né, que eu vi aqui no cronograma de desembolso. E convocaram a vereadora Uliane, a Marta, eu, o João e o professor Hélio. E se fez esse encaixe para atendimento. Quem que vai ser atendido? É a população toda. Na verdade, são os 9 vereadores aqui que fazem o trabalho e a manutenção. Quando se fala em atendimento, nós fizemos as devoluções e graças a Deus foi bem aplicado os recursos. O vereador Chico comprou-se e vai se comprar, acho que deve estar licitando as academias, né? E vão ser contemplados também agora através de emendas parlamentares. Então, o que eu quero só dizer é o seguinte, nós estamos avançando, né? Estamos avançando, parabéns para todos nós, que o prefeito está conseguindo fazer esses avanços aí, adquirir mais um equipamento para a prefeitura. Eu acho que fica de parabéns toda a Câmara de Vereadores e o prefeito também, porque está respeitando, como já falei da outra vez, está respeitando o orçamento, está respeitando o dinheiro público. Então, se está conseguindo comprar, que tem município que não está dando conta de mandar ninguém para fora, a gente ainda está avançando nessas questões. Então, enaltecer isso aí e conclamar os demais vereadores aqui e dizer ao prefeito também, vou cobrar o vereador Flávio, que ele passe a fazer as questões de emendas agora, respeitando o cronograma de desembolso de cada um, porque é necessário. Eu também tenho emendas no esporte, fiquei feliz de ter a gente conseguido, né, Léo, colocar aqueles 100 mil reais lá, o Flávio ajudou a fazer nessa matemática do orçamento, para o esporte, que eu já vinha também colocando emendas lá, 3 anos colocando. Então, vai ser respeitado agora e vai ser adquirido. Então, eu acho assim, tudo que é bom para a cidade, nós temos que votar favorável, independente do que estiver acontecendo. Então, quem vai ganhar com isso? É a sociedade juarense e nós estamos juntos, acho que nesse mesmo barco aí, andando, se a cidade está indo bem, as coisas estão acontecendo, é porque nós estamos fazendo um trabalho bom aqui e o executivo também está fazendo lá.
Continua a discussão, vereador Chico Dundé.
Até parabenizo o vereador pela fala, não concordo na questão de estar cumprindo o orçamento, pelo contrário, não está cumprindo o orçamento. Orçamento que, nas contas que chegou para nós, já é criticado pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público, porque tem acima de 20% de autorização de créditos adicionais pelo Poder Legislativo. E sabemos que 2019 passou de 30%. Ou seja, não está cumprindo o orçamento que é aprovado nessa casa. Essa é a verdade. Isso significa o quê? Falta de planejamento e gestão deficiente. É isso que não é eu que estou falando. É isso que está lá no parecer de contas do Ministério Público que votou pela reprovação das contas do exercício. Ou seja, nós fizemos o orçamento, votamos aqui, trouxemos a população, fizemos a audiência pública, mas não está sendo cumprido. Ou seja, falta de planejamento. Deixar de cumprir uma emenda de um vereador ou de outro, se está no orçamento, está lá, é falta de planejamento, gestão deficiente.
E para se cumprir o orçamento referente às emendas parlamentares, é só apenas 1,2% do orçamento, né? Estão falando que mais de 100 milhões de reais, mas estão falando só de 1,2% que é a emenda do parlamento e acaba dando essa discussão. Próximo vereador, vereador Marta.
Nós temos percebido desde o primeiro ano da nossa legislatura a dificuldade que o executivo tem de pagar as emendas impositivas. Isso aconteceu no nosso primeiro ano de legislatura, no segundo. E aí, durante o ano passado, percebemos que nos aproximarmos do Poder Executivo, sentar e fazer emendas de bancada, a possibilidade de pagamento é mais real, né? Tanto que o vereador Marquito volta e meia me cobra a questão da licitação do banheiro na praça, né, que é fruto de uma emenda de bancada. Vários vereadores se reuniram para juntar os recursos para possibilitar a construção de um novo banheiro na praça. E vereador Marquito, o processo licitatório vai ser iniciado amanhã para a construção do banheiro da praça. Eu acredito que até quinta-feira esteja publicado. E no mais tardar, em final de março, nós temos a ordem de serviço para a construção dos banheiros. Então, eu também tenho frustração pelo não pagamento de algumas emendas, né? Mas eu acredito que a conversa entre o Poder Legislativo e o Executivo tem resultados mais positivos para que a gente tenha finalmente, né, a contemplação do pagamento de nossas emendas.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Eu quero deixar bem falado, claro, porque eu me preocupo também com as emendas dos colegas vereadores para ser paga, porque a gente já está no ano político aí. Através das demoras, pode ser que os vereadores, nós não conseguimos mostrar à população o trabalho nosso, nossas emendas para COS, destinos que estão indo, e ser barrado aí pelo período eleitoral. A gente cobra aí, não só por mim, como todos os 9 colegas vereadores, peço aí ao prefeito, com a colaboração dele, que faça urgência nesses pedido, nessas emendas, seja paga com máxima urgência, abrir a licitação para estar atendendo todos. Inclusive, eu quero até agradecer a secretária Silva Sireno, o prefeito Carlos Sireno, onde uma emenda minha do ambulância está aí para chegar a qualquer momento, já era para ter chegado mês passado, e a preocupação dela enrolar e daqui a pouco chega o pleito eleitoral, a gente não pode estar aí apresentando aí a população a ambulância com a emenda, porque é pleito eleitoral e você não pode estar divulgando seu trabalho aí perante a sociedade.
Continua a discussão, vereador Flávio.
Só para finalizar aqui a discussão, né? Eu acredito que quando o vereador é procurado pela população ou o vereador se desloca até o local e vê a situação, o vereador está vivenciando dia a dia do que a população precisa. Principalmente, bom, na minha visão, ao meu ver, eu como vereador, eu procuro atender a população mais pobre, a mais carente, a que mais precisa, porque o nosso dinheiro é pouco. O dinheiro que o vereador tem para manejar ali é muito pouco, se você não consegue atender uma coisa muito grande, né? Nós queríamos duplicar a entrada de Juara, mas não temos essa condição, né, Salvador? Então a gente tenta atender a população pobre. Eu acho que o prefeito tinha que olhar com mais carinho essas emendas nossas, porque elas são insignificativas às vezes para a prefeitura, mas ela vai modificar e são prioridades para a vida da população que precisa, da pessoa que é carente, da pessoa que utiliza o serviço público de saúde, de educação, né? As minhas emendas mesmo, eu vou falar para vocês que foi atendida, eu estou mentindo, foi atendida da UNEMAT, 10 mil reais, que era 10 mil e 10 do vereador Léo, 10 mil reais de emenda, né? É muito pouco, porque a gente tenta priorizar a população, é tão pouco, igual vocês fizeram a emenda do banheiro da praça, como a vereadora Marta disse. Perderam a dotação ano passado, vocês sabem disso. O prefeito perdeu o prazo de fazer a licitação, está fazendo agora com outras dotações, ou seja, a emenda de vocês não foi paga. Está usando outra dotação agora para tentar acertar isso. Então, esse planejamento falta ser mais elaborado e ouvir mais o vereador. Porque ninguém está aqui para ser atendido, nós estamos atendendo o povo. Quando o Marquito coloca lá uma emenda no João de Barro, é porque ele sabe o que o povo precisa lá. E é coisa simples, é coisa pequena, não é coisa milionária. Pode fazer sim, tem condição de atender, né? Faz-se tanta coisa que não tem condição e vai atender o povo pobre, o povo que mais precisa de administração pública. Então nós temos que administrar igualmente para todo mundo, para o rico, para todo mundo, e atender as emendas parlamentares, porque é aqui que o vereador consegue fazer um trabalhinho, porque o vereador fica aqui só legislando. É o nosso papel legislar, aprovar lei, fiscalizar, mas nós também queremos atender a população de uma forma mais precisa, mais necessária, e é através da emenda que é essa ligação nossa com o povo.
Continua a discussão, vereador Marquito.
Voltando aqui, falar sobre a importância sobre a minha emenda, sobre a ambulância que eu destinei ao distrito de Paranorte. Inclusive, final de semana, a ambulância da Paranorte estragou e está abandonada perto da fazenda São Francisco. Aí você vê a importância, não é culpa da Secretaria de Saúde, porque fizeram os trâmites tudo legal, tudo em cima do prazo, tudo certinho, e sim culpa da empresa que ganhou a licitação e está demorando para estar entregando essa ambulância para a cidade, para estar destinando a Paranorte. Inclusive essa ambulância, a ambulância de lá está abandonada na margem, beirando uma fazenda, por ter estragado. Precisa urgente dessa nova para estar encostando essa velha para estar fazendo a manutenção. E também já está aí indo, acho que essa semana, para Águas Claras, uma ambulância também usada que está há mais de 8 meses na oficina sendo arrumada.
Continua a discussão? Fico na ideia.
Senhor presidente, reforçando a fala do Flávio, realmente as emendas não foram pagas. Elas estão sendo atendidas de alguns vereadores com outras dotações. Mas o que a gente fica chateado, Flávio, igual o vereador Salvador foi feliz da questão, dificuldade financeira, orçamentária, mas algumas não são atendidas. O problema é quando não atende nenhuma. E não atendendo este vereador, não está deixando de atender aqui, está deixando de atender o povo. Colocou uma emenda para a reforma da unidade de saúde lá no assentamento de Apuranã. Ela não foi atendida. Esse ano, o vereador Heraldo colocou a emenda. Espero, Heraldo, que seja atendida a sua, que deixe o vereador, se tivesse colocado nisso e atendido, ia estar prejudicando o povo. Espero que a sua seja atendida, porque o povo lá está precisando da unidade de saúde. A questão de, quando fala que nenhuma, se tiver que esse vereador ter que ir lá para ficar bajulando prefeito secretário para ser atendido emenda, não vai ser atendido nenhuma emenda. Perigoso até o vereador não colocar emenda no próximo orçamento, porque se colocar para gerar expectativa e não ser atendido, não coloque então. Porque é muito ruim gerar expectativa para o povo. Colocou em emenda esse ano que era para ter a metade, as academias, para o Distrito de Paranó, Distrito de Águas Claras, e o restante, para uma ambulância lá do assentamento de Apuranã. O que é que foi feito? O presidente até me chamou, nessa daí ele me chamou, que ia atender as emendas de Paranorte, junto com a mesa diretora e de Águas Claras, com o recurso da Câmara. Fui procurado pela secretária e nos colocou, ó, tira essa emenda das academias e coloca o total para a ambulância do Japuranã. Já fomos procurados, inclusive está aqui o chefe de gabinete, procurando que já estão querendo tirar a emenda da ambulância do assentamento para colocar um veículo para atender a secretaria. Ou seja, o veículo da secretaria já está no orçamento, já tem dotação para lá. Então a dotação deste vereador é para atender a ambulância lá no assentamento de Japuranã, PA Vale do Arinos, 170 quilômetros daqui, vários casos, inclusive, de acidente, né, Heraldo, de moto lá com vítimas que não dá conta de chegar. Ou seja, aquela população precisa, ela não pode ficar abandonada, porque já é abandonada porque a escola demora a iniciar. As estradas não fazem a manutenção na hora correta. E na hora que tem uma ambulância, não ser atendido uma emenda desse vereador, está deixando de atender o povo. Por isso que eu quero que faça esclarecimento para o povo lá. Não está deixando de atender eu, não. Está deixando de atender o povo.
Continua a discussão? De novo, vereador Flávio Valera.
Concordo com o vereador Chico. Essa é a importância da emenda, para atender o povo. Olha a situação desse pessoal lá que precisa de uma ambulância. A prefeitura está variando. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Então, nós estamos cumprindo o orçamento. Já não está cumprindo. Agora que não está cumprindo mesmo. Porque o pessoal vem aqui, solicita, nós colocamos a emenda, depois modifica tudo e depois quer mudar de novo. Planejamento. Tem que planejar a ação, tem que pensar no povo. Quem precisa é o povo. Nós temos que tomar mais cuidado com as ações que são tomadas, porque quem está sofrendo, Chico, lá na região, é o pobre, é o povo lá que precisa de escoar a sua produção, o povo que se machuca, né? Igual as minhas emendas lá, eu coloquei vaga na casa de apoio, isso é um absurdo não cumprir. É um absurdo. Eu fui iludido, falando que ia comprar micro-ônibus, tirei a emenda e não cumpriu. Espera agora, coloquei emenda para fazer cirurgia de catarata no pessoal. Coloquei junto com a vereadora Uliane, mais de 100 mil reais, eu quero ver se vai ser atendido. Porque nós fomos chamados, falou, coloca, vereador, que eu atendo. Fizemos reunião ali em cima daquele gabinete ali, com a secretária, com todo mundo, e nós não estou acreditando que não vai atender, porque até hoje não abriu nem processo nenhum. E, Chico, isso só vai melhorar e mudar quando a gente começar a convocar a secretária para vir aqui dar explicação. Vamos ter que partir dessa premissa, porque secretário está fazendo o que quer, não fala com ninguém, não atende telefone, não responde, responde as coisas, tudo que não dá para entender. Vamos ter que começar a convocar e vir aqui na tribuna dar explicação por que não está cumprindo.
Eu só tenho a dizer que essas emendas parlamentares, ela faz parte do orçamento do município. Foi discutido em audiência pública, com o prefeito, sua equipe, todos aqui. Causa uma expectativa, traz expectativa para a população do município de Juara. Mas na hora que o parlamento começar a acordar, os vereadores começar a acordar, que quando o prefeito deixou de cumprir emenda parlamentar, deixou de cumprir o orçamento. É só começar a reprovar a conta do prefeito. A partir do momento que começou a reprovar a conta do prefeito aqui no parlamento, dão improbidade, eles vão começar a se atentar e respeitar o parlamento. Ao contrário, vocês esqueçam, vocês vão ficar discutindo aqui essa legislatura, a próxima legislatura, e prefeito nenhum vai cumprir. Porque essas emendas impositivas foram de autoria minha, lá o Chiquinho sabe disso, lá atrás, e prefeito nenhum cumpriu. Então, a partir do momento que o parlamento tomar pulso firme e falar, prefeito, você não cumpriu a emenda parlamentar, você não cumpriu o seu orçamento, reprova as contas e depois deixa que ele se vira. Ele tem que aprender a trabalhar. Continua a discussão, terminada a discussão, está em, em única votação, é o projeto de lei 007/2017. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 007/2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 089/2020, referente ao requerimento 009/2020.
Processo 089/2020, interessado Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade. Requerimento 009/2020, requerendo tramitação em regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 006/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na Lei Municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Este requerimento é da Comissão de Educação. Eu estou solicitando regime de urgência e dispensa dos pareceres. Vou colocar a discussão ambos, do regime de urgência e dispensa dos pareceres. Portanto, está em única discussão o regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões. Vereadora Marta.
Senhor presidente, o pedido vem no sentido de agilizar também a aquisição de um veículo para a Secretaria do Meio Ambiente, porque nós sabemos que hoje eles também têm um papel de fiscalização e a Secretaria não tem nenhum veículo. Então é para agilizar o trabalho dessa divisão dentro da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 009/2020, eu vou consultar os vereadores, o mesmo está solicitando o regime de urgência e a dispensa dos pareceres. Vou colocar em votação única. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Portanto, está em única votação o requerimento 009/2019. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 009/2020, solicitando o regime de urgência e a dispensa dos pareceres das comissões permanentes ao projeto de lei municipal 006/2020. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 079/2020, referente ao projeto de lei municipal 006/2020.
Processo 079/2020, trezentado Prefeitura Municipal de Juara, projeto de lei 006/2020. Autoriza o Poder Executivo Municipal de Juara a abrir crédito especial na Lei Municipal 2817, de 14 de janeiro de 2020, que dispõe sobre orçamento para exercício de 2020.
Está em única discussão o projeto de lei municipal 006/2020. Vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, até essa questão de dispensa de pareceres, a gente é contrário, né? Mas nesse caso aqui é uma solicitação aí dos vereadores, porque realmente é necessário. Só vou falar aqui um pouco desse projeto, porque eu faço parte do Conselho do Meio Ambiente e hoje fizeram uma reunião extraordinária para falar desse projeto. Inclusive a dona Edna Tismuji também faz parte, ela não veio. E nós debatemos muito esse projeto lá hoje, porque esse dinheiro não é diretamente do cofre da prefeitura. Esse dinheiro é do fundo do meio ambiente. Está tirando dinheiro do fundo do meio ambiente para comprar um veículo para atender a divisão de meio ambiente. Ótimo. Até porque esse dinheiro são as taxas que estão sendo pagas depois que municipalizou a SEMA, a SAMA no caso, né? São as taxas que o cidadão está pagando lá para a regularização dos seus empreendimentos aqui no município. E esse dinheiro está na conta, tem mais de 100 mil reais já na conta do Fundo do Meio Ambiente. Salvo engano, semana que vem agora tem um empreendimento que vai ser fiscalizado, que só a taxa de regularização custa 36 mil reais. Então tem que ter esse veículo para atender, senão o pessoal também fica de mãos atadas. Inclusive deliberamos mais algumas outras coisas, né? Então estou votando favorável ao projeto, até porque o conselho é deliberativo. Para o município estar mexendo nesse recurso aqui, tem que ter uma deliberação do conselho. Inclusive o Leandro Nepomuceno também faz parte.
E hoje nós deliberamos, inclusive a ata não está aqui, mas eles já estão encaminhando a ata junto, por isso que nós estamos liberando de passar pelas comissões, porque sabemos que esse período eleitoral vai chegar aí e vai inviabilizar de comprar isso aqui. Vai ser um veículo Duster, parece que é modelo Duster, um SUV, não sabe se é Duster, mas é mais ou menos na característica dele, que vai ser adquirido 3 veículos, 2 já para a autossecretaria e esse com o dinheiro do Fundo do Meio Ambiente. Obrigado.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 006-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Olho Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéa.
Favorável.
Vereadora Marta Dalpiaz.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei municipal 006-2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 090-2020, referente ao requerimento 010-2020.
Processo 090-2020, interessado vereador Léo Boy, assunto requerimento 010-2020, requerendo à mesa diretora, solicite à Prefeitura Municipal relação de todos os imóveis do município, constando o número de matrícula e de registro de cada um deles.
Está em única discussão o requerimento número 010-2020. Gostaria de solicitar aos colegas vereadores apreciação nos votos favoráveis referente a esse requerimento, e fundamento que não oficializei o prefeito, até porque o vereador Chico já fez o ofício solicitando quais são os maquinários e que condições que estariam os maquinários da prefeitura, e a resposta não foi muito agradável, Chico. Mas esse requerimento eu faço questão de estar colocando em apreciação dos colegas pares, e faço questão de saber, e para que nós possamos saber realmente quais são os imóveis do município de Juara, para que assim, com esse requerimento, a própria prefeitura tenha um conhecimento o que é dela. Porque nós temos uma leve informação, eu quero acreditar que isso não seja, Toninho, que a prefeitura tem alguns terrenos que não se encontram no nome do município. Que a prefeitura tem alguns terrenos que ela nem sabe que é dela e que deixou de fazer a documentação. É, o que eu fiquei sabendo, eu espero que não seja a realidade. Nós conseguimos aí com o senador Wellington Fagundes uma emenda, que era um compromisso político do senador com nós, com o partido aqui do município de Juara, referente à construção de uma creche. E nós vamos fixar essa creche lá no Cruzeiro do Sul. Foi conversado politicamente, acertado com o senador, acertado com o prefeito, com sua equipe, já desde o ano passado, salvo engano, quando o senador esteve aqui pela primeira vez, né, Chico? Recurso da Defesa Civil, onde não tem problema nenhum, recurso, Defesa Civil tem recurso, Toninho. Mas o pessoal da assessoria do senador já me falaram a semana passada, que eu estive em Cuiabá, estão me cobrando os dados, as referências dessa área onde vai ser fixada, construída essa creche lá no Cruzeiro do Sul, que é parte daquela suposta praça no bairro Cruzeiro do Sul. Então, eu quero acreditar que isso não esteja acontecendo, mas que a prefeitura tenha essa documentação, vai resolver isso aí, e que nós não corramos o risco de perder, mais uma vez, Salvador, essa creche. Porque esse mesmo projetinho de creche, na época do ex-prefeito Edson Provisão, nós tínhamos uma emenda também, Chico, que nós conseguimos com o deputado Riva, e foi feita, realizada a devolução, porque essa creche era para ser construída ali no Parque Alvorada. E todo mundo sabe disso. É uma creche pequena, vai atender 100 crianças, mas pelo menos vai atender as crianças aqui do município de Juara. Então eu espero que nós não percamos essa situação. Então por isso que eu estou solicitando uma relação de todos os imóveis com as matrículas e registro de cada um deles aqui para o Poder Legislativo Municipal, até que para os colegas pares, os futuros vereadores e também o executivo tenha esse controle desses imóveis aqui do município de Juara. Continua a discussão, vereador Salvador Pizzoli.
Esse mesmo assunto aí, semana passada, na sessão anterior, eu levantei, né, com relação aos imóveis da prefeitura que estão em uso ou estão em desuso, que já foram doados a entidades também, associações, alguns que já estão credenciados já e os que não estão em uso. Então, esse levantamento eu acho que a prefeitura já deve estar fazendo, não recebi ainda, mas para a gente poder ter uma noção também de como que está a situação desses lotes aí, João, do município de Juara, né? Às vezes a gente ouve falar, o Marquito às vezes cobra, a gente cobra também limpeza de terreno público, e as pessoas falam, ó, aquele lote lá é da prefeitura, está sujo, está acontecendo alguma coisa, e nós não temos certeza. Então eu solicitei também essa questão aí, eu acho que vai reforçar o que o presidente pediu, e inclusive vai de encontro com aquela situação que a gente tinha no passado das questões de lotes aí, para a prefeitura ou negociar e vender ou fazer algum programa habitacional. Então a gente vai conseguir saber o que realmente a prefeitura tem e aos que foram doados, eu sei que foi muitos lotes doados já para algumas entidades, e tem lugar que não, tá sendo, não foi feita a construção. Até hoje está lá desocupado. E tinha prazo na lei, que foi aprovado por essa casa aqui, né? Todos têm que ser aprovados. Prazo de 2 anos, tinha uns lá de 1 ano, 3 anos, então já passou-se muito tempo e a gente já viu que não aconteceu nada nesses lotes que foram remanejados ou doados pela administração pública. Se isso já aconteceu, eu acho que a prefeitura tem que tomar providência e tomar de volta para si e fazer alguma coisa necessária com relação a esses lotes.
Continua a discussão, vereador Flávio Valério.
Presidente, também eu pedi essa relação há 2 anos atrás. Inclusive eu tenho, mandaram relação para mim, mas incompreensível. Não tem condição de compreender ali o que está descrito, porque fizeram um print lá do sistema e não dá para entender nada. Não dá para, sinceramente, acho que nem eles entendem. E ainda tinha alguns imóveis que eles falaram que estavam relacionando porque não tinham controle. Então está um pouco perdido mesmo, porque até quando eu acho que a administração pública, quando ela inicia essa administração, vereador Salvador, a gente tem que saber o que a gente tem de caixa, o que tem de dívida, o que tem de imóveis, para a gente poder fazer um levantamento total. E eu fiz isso até para ajudar o prefeito na época, o Carlos já tinha acabado de assumir, fiz para ajudar ele, porque eu falei, se ele se organizar nisso aí, pode fazer um leilão de um imóvel, que está, né, pode pegar de volta o imóvel que a pessoa não está utilizando. Essa foi a intenção, não foi? Para a gente saber o que poderia utilizar, o que poderíamos fazer. E, inclusive, eu sei que tem um imóvel ali perto do cemitério, que esse eu fui em loco, porque tem um senhor que está morando lá. E eu estava no conselho do idoso e nós fomos lá, porque tinha um senhor lá morando, coitado. Está até morando, eu acredito ainda. E a situação lá, até o conselho queria pegar para poder regularizar aquilo lá. Deram para a FUNAI. Para a FUNAI. E tinha um prazo para a FUNAI estar construindo. A FUNAI não construiu, até pedi para o prefeito fazer rescisão dessa lei e tudo, né? Cancelar a lei para poder voltar para o município. Mas até hoje não foi feito, então é interessante fazer esse levantamento para o município, para o prefeito saber o que ele tem em mão, o que ele pode vender, o que ele pode negociar, doar, para a gente poder, né, fazer as melhorias no município.
Outra discussão, vereador Marquito.
É, realmente a importância desse projeto aí, tá o prefeito tendo a consciência dele de ver quantos lotes a Prefeitura Municipal de Juara tem em Juara. Inclusive, aí, há muitos anos atrás, vários lotes foram doados aí para a associação, para a igreja. E tem muitos lotes aí que, onde nessa doação não foi dado o pontapé inicial, que é o começo da obra. Se eu não me engano, a lei falava assim que a partir de 2 anos, aquele que recebeu o lote doado não fez nada, volta para o município esses lotes. Nosso município de Juara hoje, se a prefeitura for fazer o levantamento, tem mais de 1.000 lotes em Juara, todos abandonados, com capim, lixo. E a gente precisa aí que o prefeito tenha consciência de quantos lotes tem, para estar podendo fazer a limpeza também. E estar aí fazendo um acordo aí com a assistência social aí futuramente. Estar aí doando para quem realmente precisa e estar melhorando nosso município.
Continua a discussão, vereadora Marta Del Piazza.
A gente observa que a desorganização do patrimônio da prefeitura é uma coisa crônica. Porque, como o vereador Léo falou, lá do Cruzeiro do Sul, há quantos anos esse loteamento foi concluído? Né? Assim como também no Parque Alvorada, no Itália e nos novos loteamentos. Então, a gente tem uma breve, né, noção de como o patrimônio do município de Juara está descuidado. Eu acredito que cada terreno que pertence ao município, à prefeitura municipal, ao povo de Juara, deveria ser identificado com placas, porque nós sabemos que muitas vezes acontece de alguma pessoa construir em cima de um terreno público e como que você vai tirar a pessoa depois? Né? Essas histórias a gente ouve por aí, são recorrentes. Então, não é novidade, não é da gestão do atual prefeito, nem do anterior. Nós temos um histórico aí de descuido com o patrimônio do município de Juara. Cada empreendimento que foi aprovado, como nós aprovamos um empreendimento recentemente, os lotes que são áreas públicas devem ser identificados para que todo cidadão saiba que aquilo ali é uma área pública e que ninguém vai construir ali, porque aquilo é destinado à praça, a postos de saúde, a atividades esportivas. Então, essa preocupação o município tem que ter, sim, em cuidar do seu patrimônio.
Continua a discussão? Vereador Flávio Valério.
Concordo com a vereadora Marta, é muito antigo, é crônico, é um problema crônico mesmo de Juara, né? E nós temos que começar a fazer essas mudanças, nós precisamos. Por isso que quando eu pedi para o prefeito lá atrás, a gente visualizou que isso seria muito importante, né, Chico? A gente tem, como você não tem um patrimônio, você não sabe o que você tem? Você mesmo, pessoa física, como que você não sabe o que você tem? Né? Eu sei que é difícil, é muita coisa mesmo, mas o município tem que se preocupar com isso, porque os terrenos aí são invadidos porque realmente a pessoa, o município não cuida. Né? E quando vai ver, já está construído, já foi. Se tiver esse cuidado de ser um terreno, a pessoa sabe que é um terreno público, está limpinho, tá, a pessoa nem entra dentro, que ela sabe que, né, pode ter, sofrer as sanções penais.
Continua a discussão? Eu gostaria também, o Antônio, né, chefe gabinete está aqui, Tony, me manda no atendimento de requerimento, não vai mandar igual mandou para o Flavinho, print de tela. Eu preciso uma relação oficial do município, é um requerimento, nós estamos solicitando. Eu estou dizendo isso aí porque hoje nós estamos encaminhando novamente um ofício para a prefeitura, onde nós tivemos uma reclamação na ouvidoria aqui do Poder Legislativo, referente às creches, questão do período integral. Nós solicitamos informação da prefeitura oficial através da ouvidoria, e a prefeitura nos encaminhou uma ata dessa reunião, mas a ata é totalmente ilegível. Inclusive, hoje estou fazendo um ofício solicitando que a prefeitura nos encaminhe a ata legível. Então, gostaria uma atenção melhor aí do Executivo Municipal referente a essas respostas. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o requerimento 010-2020, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Os presidentes também é favorável. Vereador Jorge Sotti.
Favorável.
Vereador Chico Nuideia.
Favorável.
Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o requerimento 010-2020, que requer que a mesa diretora solicite da Prefeitura Municipal a relação de todos os imóveis do município, constando o número de matrícula de registro de cada um deles. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 087-2020, referente à moção de apoio 001-2020.
Processo 087-2020, interessado vereador Léo Boy, Uliane Macarena, Flavinho, João Rissotti, Salvador Pizzoli, Heraldo Marquito, Hélio Castão, Chico Duindeia e vereadora Marta Del Piazza. Moção de apoio 001-2020 à comunidade acadêmica da Universidade do Estado de Mato Grosso, Campos de Juara, pela defesa da manutenção do direito orçamentário da UNEMATE.
Está em única discussão a moção de apoio 001-2020. Vereadora Marta Del Piazza.
Eu acho que depois da última sessão em que nós tivemos a presença da diretora do campus de Juara, ficou bem claro, né, a importância da UNEMATE para o estado de Mato Grosso. Não vou nem falar especificamente do caso de Juara, porque a UNEMATE tem transformado vidas em todo o estado de Mato Grosso. A gente viu em números a quantidade de cursos de alunos formados, de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. E a UNEMATE, ela não pode ser reduzida. Ao contrário, a UNEMATE tem que ampliar seus campos. A UNEMATE tem que atingir todo o estado de Mato Grosso. Nós sabemos que algumas regiões ainda não são contempladas com campos da UNEMATE. E tirar essa autonomia do orçamento que cabe ao UNEMATE, de reduzir esse orçamento, vai comprometer inúmeros cursos, como inclusive a gente está vendo aí que cursos parcelados têm dificuldade de se sustentar, como é o caso da agronomia aqui no município de Juara. Então, a moção de apoio só demonstra que essa casa abraçou a causa da UNEMATE no estado de Mato Grosso.
Continua a discussão? Vereador Flávio?
Quero também aqui parabenizar a diretora da UNEMATE, dona Ana Maria, que veio aqui, fez aquela explanação para nós. Nós estamos agora cumprindo o nosso papel, né, vereador Chico? Vereador Marquito, nós estamos cumprindo a nossa parte, fazendo a nossa parte aqui, e vamos lutar junto. Vamos lutar junto porque, como eu disse, a UNEMATE é nossa, a UNEMATE é do povo, é de quem precisa, e nós temos que ir aqui dar esse apoio para eles, ajudar, não só nessa moção, né, Marta? Mas na hora que a gente se reunir com nossos deputados pessoalmente, com governador, com alguém que tenha essa influência aí, a gente explanar isso, porque a gente sabe da perca que vai ser se acontecer isso para a UNEMATE. Né? Então nós temos que se unir. Eu acho que todas as cidades estão fazendo isso, estão ajudando, até mesmo porque Porto, Novo Horizonte, Itabaporã, necessitam da UNEMATE também, independente de não ter campus lá, mas necessitam também, vem seus estudantes, está formando as pessoas dessa região, principalmente as regiões mais distantes da capital, são as pessoas que mais precisam, que têm menor acesso à educação. Então, sou aqui parceiro da Unemate, luto por essa causa desde quando eu entrei aqui e acredito muito na Unemate, acredito muito nas pessoas que se formam lá, nas que estão trabalhando lá, nos professores. Parabenizo vocês pela ação e dizer para vocês, vamos sempre estar juntos, sempre ajudando em todas as ações que vocês precisarem.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de apoio 001-2020, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
Vice-presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de apoio número 001 de 2020. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 086-2020, referente à moção de parabenização número 001-2020.
Processo 086-2020, interessado mesa diretora. Assunto moção de parabenização 001-2020 ao soldado PM Aguiar pelos 14 anos de luta para provar sua inocência e aos servidores da Escola de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar de Mato Grosso que trabalharam em sua reabilitação.
Está em única discussão a moção de parabenização 001 de 2020. Vereador Marquito.
Eu quero parabenizar aí o soldado Aguiar aí por não ter desistido, por ter batalhado muito, lutado muito, pegado com fé em Deus aí, na sua religião aí, onde após muitos anos, Deus retribuiu para ele, deu de novo para ele o seu cargo de funcionário do Estado mais uma vez aí, devolvendo aí o seu trabalho, inocentando ele aí, uma pessoa que trabalhou muito no nosso município aí, ele, a sua esposa aí, guerreiro, sempre fiel aí na palavra de Deus, e agora Deus aí retribuiu ele de volta ao seu cargo e está aí na escola militar e atendendo os jovens do nosso município.
Continua a discussão? Gostaria também aqui de parabenizar o guerreiro, né? O guerreiro Aguiar, soldado Aguiar. Aí, né, Marquinhos, depois de 14 anos de luta, né? É um exemplo, né? De vida uma situação dessa, porque é muito difícil, né, João? A pessoa ficar aí 14 anos lutando por um objetivo e conseguiu, lá no final, após 14 anos, provar aí a sua inocência. E aí, acabando voltando aí, então, se engajando novamente ao corpo da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Aguiar sempre tem prestado, quando era militar, prestou um excelente serviço para a comunidade juarense e após também aí, a gente sabe das dificuldades que passou pessoal, como pessoa, seus familiares, e aí após 14 anos aí, retornando aí ao quadro da Polícia Militar. Então, mais uma vez, parabéns ao Aguiar e toda a equipe da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de parabenização 001-2020, a mesma está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereador Salvador Pizzoli.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Hélio Castão.
Favorável.
Vereador Flávio.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador João Rissotti.
Favorável.
Vereador Chico Duindéia.
Favorável.
Vereadora Marta Del Piazza.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de parabenização número 001 de 2020. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, passamos às considerações finais. As considerações finais, em atendimento ao artigo 141 da Resolução 123 de 2011. E o primeiro vereador inscrito nas considerações finais, vereador Salvador Pizzoli. Vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Chico Duindéia.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente, boa noite. Parabenizar a diretoria do Clube da Terceira Idade pelo evento que fizeram, muito bem organizado, por sinal, chegar a faltar, né, os mantimentos, porque a quantidade de gente que foi muito grande, ou seja, quando a festa é bem organizada, ela traz os frutos necessários, então, parabenizar pela organização lá. Estive junto com o vereador João, lá em Cuiabá, né, João? Estivemos na Assembleia Legislativa, lá no gabinete do deputado Barranco, e também tivemos no INCRA e na Advocacia Geral da União, onde lá no gabinete do Barranco, até temos aqui também de agradecer o Zé Paulo, né, João, presidente lá da linha 3 do assentamento PA Vale do Arinos, que juntamente conosco, o Valdomiro também, né, vice-presidente da Soplan e também o Disseu que estava lá junto, onde fizemos uma cobrança de alguma emenda, né, por parte do deputado Barranco, e o mesmo colocou, igual esse vereador falou hoje aqui, da dificuldade que é do governador Mauro Mendes tá pagando as emendas, mas ele fez o compromisso que estaria trabalhando, né, junto com a deputada federal Rosaneide, para colocar uma emenda no município de Juara para estar atendendo lá a linha 3 do PA Vale do Arinos com a construção de unidade de saúde. Ficou de nos mandar até um projeto que ele já tem de município de Peixoto de Azevedo e com isso facilitar a vida do município para não ter que pagar, né, para fazer o projeto. Então, agradecer ao deputado Barranco e não deixar já como expectativa para a população, né? Porque a gente tem que, a partir de agora, acreditar quando tiver construído, quando tiver atendendo a população, porque senão a gente gera expectativa, vira igual as academias lá do Califórnia e lá do Cruzeiro do Sul. Lá no, na AGU a gente teve sendo atendido pelo procurador, né, procurador federal, doutor José Bruno Lemos, onde a gente tá, cobrou novamente a questão da regularização lá dos assentamentos, Piá Valéria de Japuranã, e o mesmo se colocou à disposição de estar intermediando para ver se esse sonho daquela comunidade saia logo. Vi uma discussão durante a semana, acredito que os colegas vereadores viram também, da questão de um pai reclamando que a escola Pingo de Gente ia ficar sem merenda escolar, acho que 60 dias. Não sei se algum colega vereador chegou a ver isso também por redes sociais. E disse que procurou informações da secretaria, nos colocou que disse que é devido à reforma da cantina. Então, por reformar a cantina, parabenizar a prefeitura porque está reformando a cantina. Agora, esse não era o momento de estar reformando a cantina. Se as aulas tiveram parado, teve o mês de férias, tinha que ter sido feito lá no período das férias, para não faltar merenda escolar. Porque realmente tem alunos carentes que precisam, sim, da merenda escolar e é direito da criança. Então, presidente, eu vi essa discussão, achei de certa forma que a resposta, a justificativa não foi plausível. Espero até que a secretaria nos encaminhe aqui para esse poder legislativo uma justificativa mais plausível do que essa. O presidente foi feliz hoje fazendo um ofício, né, solicitando a questão do piso nacional dos agentes comunitário de saúde, a gente combate a endemia. Essa discussão já esteve também na Assembleia Legislativa, onde o deputado Paulo Araújo e também o deputado Lúcio Cabral já estão trabalhando, Léo, tramitando uma PEC na Constituição do Estado de Mato Grosso, instituindo a questão da remuneração dos agentes de combate à endemia e dos agentes comunitários de saúde. Porque os municípios insistem, Léo, em não querer pagar o piso porque eles colocam que o recurso que vem do governo federal é para o pagamento e também para a manutenção. Sabemos nós, a gente, a luta que é, se acompanhou em todas as legislaturas, ou seja, a manutenção do serviço seria a contrapartida do município. O governo federal dá o recurso para pagamento do profissional e o município teria que ter a contrapartida. Então, se for retirado o recurso que já vem, que é para pagamento deles, é injusto. Então, acredito que essa emenda deve passar a nível de Estado de Mato Grosso para proibir que os gestores venham fazer esse tipo de coisa com essas duas categorias que tanto benefício traz na saúde preventiva para todo o estado de Mato Grosso. O vereador João fez um levantamento a este vereador até antes da sessão sobre uma ação do INDEA que foi realizada no município de Juara e aí disse que através de algumas redes sociais alguns moradores criticaram a ação e outros até elogiaram. Primeiro, os que criticaram, João, até passei para você, até passando para os colegas vereadores, que se algum de vocês receberem algum comentário sobre isso, vão ter a informação correta. Primeiro, o INDEA, Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, ele trabalha com defesa sanitária animal e defesa sanitária vegetal. Temos os médicos veterinários na parte da defesa animal e temos também os engenheiros agrônomos florestais na parte da defesa vegetal. A questão da venda de mudas ambulantes, ela é proibida. Por que proibida? Porque ela traz doenças, principalmente os cidros, que tem a doença cancro cítrico, todos os estados têm, o estado de Mato Grosso não tem. Então a defesa sanitária é para coibir, né, que essas mudas entrem para o estado de Mato Grosso e tragam doenças para os pombares aqui do estado de Mato Grosso. Então o trabalho é feito o quê? Apreensão e destruição. Aí alguns colocaram por que não fazer a doação da muda. Se uma muda é apreendida, porque ela não pode ser comercializada, que ela causa risco de doença, como é que a gente vai autorizar fazer a doação dela? Ou seja, é uma incoerência muito grande. Então, várias doenças dos vegetais que entram através de venda de muda. Temos viveiros certificados no município de Juara que têm condição de estar vendendo essas mudas para os munícipes que precisar, o produtor rural que precisar. Então, esse trabalho de coibir é para sim garantir a sanidade da defesa vegetal. Hoje somos produtores de soja, de milho, temos os pomares, então é proibido o uso, a venda ambulante de mudas, principalmente porque esses que estão entrando, várias apreensões já tendo feito, eles não apresentam documentação nenhuma. Ou seja, para vender uma muda tem que ter documento de um agrônomo que garante que aquele viveiro de onde veio foi produzido com qualidade, que não tem doenças, que venha trazer prejuízos à sanidade, né, vegetal. O vereador colocou aqui, vereador Flávio, que o deputado Oscar conseguiu uma patrulha agrícola para o distrito de Paranorte. Informação, deputado Oscar, então, colocou que o distrito de Paranorte será atendido com uma patrulha. Obrigado pela informação, primeiro secretário Flávio Valério. Então, gente, essa questão da muda é isso aí que a gente teria que esclarecer. Se algum receber a crítica ou ideia, está à disposição, telefone 6635561475 para qualquer dúvida. Ou seja, o trabalho nosso é garantir sanidade animal e vegetal para todo o estado de Mato Grosso. Então a gente certifica o produto, esse é o trabalho do Instituto de Defesa Agropecuária do estado de Mato Grosso. Mais uma vez, agradecer a presença de todos e convidar para a próxima sessão. Meu muito obrigado.
Gostaria de cumprimentar a Neila Dias, que está nos assistindo agora através da rede do Facebook, da rede social do Poder Legislativo. E aí Flávio vem aqui, Salvador, também, que tem entrado nessa briga, está questionando referente ao término da Avenida Valdir Lauro, segundo ela. E nós sabemos isso, nós já tivemos reuniões nessa situação. Flavinho, nós participamos da reunião do Ministério Público. A Prefeitura iniciou um serviço sem condições nenhuma, um serviço vergonhoso na Avenida Valdir Lauro. E até o presente momento não sequer deu satisfação aos moradores e muito menos ao Poder Legislativo Municipal. Então aproveito que a chefia do gabinete está aqui, o Toninho. Leva essa mensagem ao prefeito Toninho, para os moradores lá da Avenida Valdir Lauro, lá na estrada de terra, onde começou, se iniciou a abrir uma vala no meio da rua, perto da residência. A prefeitura iniciou, fomos falar com o prefeito e com o Ministério Público, junto com os moradores, e até o momento nada aconteceu. Então os moradores estão cobrando nessa situação. E também temos aqui várias reivindicações, reclamações, vereadores, referente às praças, já vocês falaram aqui, mas parece, né, Suan está aí, Suan de Barros também está falando aí, que a Praça do Jardim América também, Flavinho, está da mesma forma do Floresta, tudo escuro. Então gostaria que levasse, Toninho, essa mensagem ao prefeito, ao Antônio, eletricista nosso lá, que essas praças estão com todos os superpostes apagados aqui no município de Juara. Próximo vereador inscrito nas considerações finais, vereadora Marta Dalpiaz.
Senhor presidente, não poderia deixar de falar sobre uma decisão do Executivo Municipal ao entrar com uma ação de inconstitucionalidade sobre a lei que ampliou a licença maternidade para 180 dias para servidoras municipais. Eu só posso lamentar a decisão do prefeito municipal diante da possibilidade do estouro do limite prudencial ali, do pessoal. Ele usou isso como justificativa para entrar com ação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. Eu lamento muito, porque nós sabemos que a lei vigorava desde abril de 2019. Várias servidoras tiveram o privilégio, porque agora é um privilégio, né, de usufruir dos 6 meses de licença maternidade, e que fique bem claro, não é um direito da mãe, é um direito da criança. 6 meses é o mínimo que a Organização Mundial da Saúde recomenda para a amamentação somente com leite materno. Então não se justifica uma licença maternidade menor do que os 6 meses. Nós sabemos bem que o governo federal contempla os 6 meses para suas servidoras, e o governo estadual também. Aliás, a lei estadual é de iniciativa de um deputado, não foi iniciativa do Poder Executivo. Na época, o governador era o senhor Blairo Maggi, mas ele acatou uma lei de um deputado estadual, assim como também acatou uma lei de ampliação de licença maternidade para mães com filhos com deficiência, que foi de autoria da deputada Luciane Bezerra. E o nosso prefeito municipal, né, foi lá, né, o seu jurídico entrou com o Madim, e o desembargador, em ação liminar, proibiu a continuidade da concessão dos 180 dias. E é uma pena, porque tive conversas com algumas advogadas e alguns tribunais estaduais, tribunais de justiça de outros estados, mesmo sendo lei de autoria de vereador, os tribunais de justiça têm acatado, não têm considerado inconstitucional. Até mesmo porque Isso já está previsto na Constituição Federal e também na nossa Constituição Estadual. Então não justifica dizer que é uma lei inconstitucional, que é vício de iniciativa. O que se tem que levar em conta é o objetivo final da lei, que é garantir à criança os 6 meses de amamentação somente com leite materno. Infelizmente, para a servidora municipal, mesmo aquela que já está em gozo aí da sua licença maternidade, o seu direito vai ser retirado. É uma pena, eu lamento muito, porque essa foi uma luta desde o primeiro dia que eu entrei nessa casa. Eu sei que foi luta de outras vereadoras aqui também. E eu gostaria muito que o prefeito se sensibilizasse e não visse isso como gasto com o pessoal. Visse isso como investimento na saúde das nossas crianças. Uma criança que tem a mãe por 6 meses, ela vai ficar menos doente, ela vai onerar menos o sistema de saúde do município, ela não vai ocupar vagas de creche, é bom que se diga, né? Porque aos 4 meses que a mãe vai trabalhar, ela tem que colocar o filho na creche. Então a gente tem que usar todo esse somatório. E às vezes eu fico olhando algumas pessoas falarem, ah, isso é custo para o município, tem que pensar no município. Eu só posso acreditar que essas pessoas não foram mães, não sentiram a dor de ter que deixar um filho com 4 meses e voltar ao trabalho. E não me diga que você tem direito de amamentar 2 vezes por período, porque quem é que vai conseguir ir em casa amamentar e largar seu trabalho? Eu sempre penso nas professoras. Como que você larga uma turma e vai para casa amamentar seu filho, professor Hélio Castão? Você conseguiria largar a tua turma 30 minutos? Eu acredito que eles viravam a sala de ponta cabeça, né? Então, a gente tem que ter capacidade de se colocar no lugar do outro. Mulheres mais do que nunca, né? Porque nós sabemos bem o quanto é difícil deixar um filho para voltar ao trabalho com 4 meses. Eu vivi essa experiência. Minha caçula, eu tive que voltar com ela aos 4 meses e, consequentemente, cessei a amamentação, porque você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. É uma pena e eu quero que o prefeito municipal se sensibilize e ele envie a lei agora, para não ter mais correr o risco de a gente ter ação de inconstitucionalidade. Ou, quem sabe, os desembargadores, né, se sensibilizem e cheguem à conclusão que, como em outros tribunais de justiça em outros estados, que não tem nada de inconstitucional garantir um direito que já está na Constituição Federal brasileira. Ah, e, como eu já falei também, finalmente, né, vereador Marquito, teremos a licitação dos banheiros na praça, que é uma demanda aí que a população tem cobrado muito e que todos os vereadores em sessões diferenciadas aí vêm cobrando. Então, finalmente, vamos ter a tão esperada licitação para a construção dos banheiros da praça municipal. E como não poderia deixar de falar da minha alegria hoje aqui, de, como mãe, né, ter a minha filha aprovada acadêmica de Direito da UFMT. Então, a minha satisfação, né, minha filha com 17 anos é acadêmica de Direito da UFMT. Muito obrigada e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Hélio Castão. O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador inscrito, vereador Flávio Valério.
Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, boa noite a todos vocês. Obrigado a todos vocês aí que estão nos vendo através do Facebook, através das redes sociais, né? Nossos amigos que acompanham a nossa sessão, não pode estar presente aqui, mas está aí na mídia social acompanhando o nosso trabalho. Como eu já disse, a gente vem trabalhando muito, buscando muita melhoria para o município. Eu sei das dificuldades do prefeito, do executivo em estar atendendo tudo, né, vereador Chico? Mas tem coisas que são primordiais, que são necessárias, nós temos que nos atentar a isso, porque nós estamos falando aqui da vida dos seres humanos, de pessoas que, por exemplo, essa ponte da Gleba Machado, que eu estou cobrando já há 60 dias, cobrando, ali trafega muita gente. Então a gente se preocupa, é uma preocupação nossa com as pessoas que ali moram, né? Muito longe daqui, 80 quilômetros, então a gente está nessa cobrança aí do prefeito para poder atender a gente. Quero aqui, referente às emendas parlamentares, só
Só dizer aqui também que, em debate com o vereador Chico ali, a gente entrou no consenso que, vereador Salvador, você sabe, deixar de cumprir a emenda parlamentar, você não está cumprindo o orçamento. E quando você não cumpre o orçamento, isso incide em crime de responsabilidade fiscal, né, que está no Decreto Federal 201 de 27 de 67. Então, tem que se cumprir o orçamento, tem que se cumprir as emendas parlamentares. É, não é um pedido nosso, é uma demanda, ele está na lei orçamentária anual e tem que ser cumprido, porque senão incide, às vezes, em reprovar as contas do gestor público. É, referente à Avenida Walter Lauro, moradora cobrou da gente, estive com o vereador Léo Boy na época, o vereador Salvador cobrou também, vereador Marquito, vereador Uliane, acredito que é a demanda de todos os vereadores aqui, na época que o prefeito queria fechar aquela valeta lá, e a gente, os moradores se uniram para não fechar, porque senão a água ia entrar tudo dentro da casa deles, da residência deles. Principalmente é o pessoal que tem comércio naquela avenida. E naquele dia, o prefeito disse que estaria fazendo lá a manutenção daquela via dentro de um prazo aí de duas, três semanas, que era até recomendação do Ministério Público, e tinham vários moradores no dia, tinha mais de 10 moradores com a gente, e até hoje, realmente, gente, está intrafegável. Salvador, passei semana passada por lá, não passa mais. Não, pessoal, não sei como está entrando dentro de casa, não passa mais. As águas cortaram a rua, tem que dar uma atenção lá especial, porque não passa naquela rua mais. O pessoal não consegue sair ali e passar para a estrada da balsa. É muito difícil passar, carro baixo não passa. Caminhonete ainda, bem aos cuidados, passa, mas carro baixo já não passa mais. Então, eu peço aqui carinho especial, atenção do prefeito, do secretário dele, para atender essa população. É um pedido, não meu, pedido dos vereadores e da população que está ali, ó, mandando mensagem na rede social pedindo. Referente à Praça do Jardim América. Praça do Jardim América também uma cobrança minha, desde outubro, novembro do ano passado, está escuro mesmo. Colocaram os refletores lá, o pessoal foi fazer aquela construção em volta daquela quadra de areia e arrancaram os fios do refletor. E até hoje, gente, por incrível que pareça, é só ir lá e emendar os fios que volta a iluminação. E nós já cobramos isso aí. É claro, tem que escavar, achar o lugar que está o fio, né? Mas já cobramos isso aí várias vezes, do setor de iluminação, do diretor de urbanismo, mas parece-se que não tem esse interesse em estar arrumando, pelo jeito. É, superpostes lá, pedi já para o prefeito estar colocando, ele disse que na próxima manutenção de superposte, se tiver, né, na sua legislatura ainda, nessa legislatura nossa, ele vai estar colocando superposte naquela praça. Mas hoje tem que atender pelo menos os refletores que estão lá. Estão apagados mesmo, Toninho. Desde o ano passado eu peço, não vou sendo ainda chefe de gabinete, mas na Praça Jardim América tem dois refletores que tem que ser, é só emendar o fio. Tem que escavar e emendar o fio, não é coisa tão difícil de fazer. E atende ali muita gente. O fluxo é muito grande e está muito escuro mesmo, é muito perigoso. Referente ao ônibus da saúde, hoje eu tive uma... Mandaram um vídeo para a gente, fiquei muito preocupado que ocorreu um acidente com o ônibus da saúde na capital do estado. É uma preocupação muito grande, parece. Mencionaram que esse ônibus, ele não tem... O documento não está em dias, mas o servidor... Toninho, ele andou publicando em alguns locais que eu vi, que tem, está tudo quitado, porém, é preocupante se às vezes não levou multa devido a isso. Vai ter que recorrer, né, Toninho? Mas agora a questão, não sei se tem seguro também para estar arrumando aqui lá. Se tiver seguro, está ótimo. Se não tiver seguro, né, nós vamos aí ter um problema de para estar gastando dinheiro público de novo e às vezes até demorando para atender o povo. Mas eu sei da agilidade do prefeito nessa questão, principalmente na questão da saúde, do ônibus da saúde, porque é onde o povo precisa. Vou estar em cima disso aí, vou estar cobrando para a gente atender isso aí. Referente à licença maternidade das servidoras, eu aqui, junto com a vereadora Marta, solidarizo o projeto de lei dela. Na época, votamos unanimemente para aprovar o projeto. E os servidores ficaram muito felizes. Luciano tentou entrar com a DI, entrou de forma errada, entrou como a Prefeitura Municipal não pode, tem que entrar com o CPF. Então, eu acredito que foi entrado agora com o CPF do prefeito. Ou seja, quem entrou com a ação de inconstitucionalidade foi o prefeito municipal, Carlos Sirena. Ele tirou esse direito de vocês. É, como a vereadora Marta disse, às vezes as pessoas que estão fora falam, ah, isso aí é muito tempo, né? Mas realmente era um direito, estava atendendo as mulheres, as servidoras públicas, e eu me solidarizo com vocês. Se precisar fazer algum manifesto, alguma coisa aí de SISMUR, de sindicato, ou vocês aí, eu estou junto, que precisar da gente, nós estamos aí para trabalhar junto com vocês. Nós sabemos que é um direito, é ruim tirando direito aí de vocês, né? Mas nós estamos juntos aqui para o que der e vier. Estivemos aí também, o Marquito, falando também de Adim, né, também tem aquele do ICMS ecológico, né, que foi entrado, que era para fazer um repasse de ICMS ecológico para os índios. Outra coisa também que eu fico muito triste, muito chateado, que deixou de atender a população que precisa. O índio, ele nada mais é também do que um ser humano igual a nós, e ele precisa ter um atendimento melhor. Nós estamos lá com um aterro que está há vários anos, que não termina aquele aterro, nem se vai lá, pega esse dinheiro então e aplica nisso aí. Nós temos que ter essa prioridade, porque essas pessoas são as que realmente precisam, as que mais precisam do serviço público. Então eu fiquei muito triste também em o prefeito estar entrando com a ação de inconstitucionalidade nesse projeto do Marquito, da Uliane, que é o projeto do ICMS ecológico. Eu, vereador Léo Boy, nós tivemos essa semana passada em Cuiabá, onde nós encontramos o deputado federal, doutor Leonardo, e levamos a nossa solicitação referente à escola técnica. A escola técnica, obra paralisada, não só em Juara, mas no estado de Mato Grosso, se não me engano, são 8 escolas. O deputado passou a seguinte informação: ele está trabalhando de novo no orçamento, porque haviam algumas irregularidades nesse processo licitatório que foi feito anterior. E ele está colocando no orçamento, inclusive, quem vetou as outras emendas, derrubou as emendas dele na época, foi o presidente Bolsonaro, porque havia irregularidades nos processos licitatórios. E agora vai estar abrindo de novo o orçamento, vai estar colocando no orçamento isso aí, e vai estar atendendo essas escolas técnicas, principalmente a escola técnica de Juara. Então, estamos no aguardo, estamos na cobrança, não esquecemos, obra paralisada, e é muito importante para o município de Juara. Tivemos também, eu e o vereador Léo Boy, junto com a deputada Janaína Riva, no qual ela deu uma grande notícia para o Vale do Arinos. Ela falou da obra da MT-220, o vereador Léo Boy estava presente, nos encheu de orgulho saber que foi assinado um convênio onde o governo vai passar 44 milhões de reais para a conclusão da MT-220 Juara a Sinop. Nós participamos ativamente disso aí, eu e o vereador Léo Boy. A primeira reunião que teve com o vice-governador do estado, Otaviano Piveta, nós estivemos representando o município de Juara, porque o prefeito não pôde ir. Eu e o vereador Léo Boy iniciamos esse ganho para o município de Juara. Foi também prefeito de Porto, Novo Horizonte e também Tabaporã, parabenizá-los ele, mas parabenizar aí principalmente o prefeito Baixinho Provezan, que está pleiteando isso aí de unhas e dentes. Eu quero parabenizar ele por essa ação. Todos os outros vereadores também aqui dessa casa que lutaram junto, depois cobramos quando o Piveta veio aqui, fomos na reunião, trouxemos ele aqui, levamos essa demanda. Ele viu a importância disso aí para o agronegócio, para quem precisa estar indo para Sinop, para a população que ali transita. E também a deputada Janaína Riva, que fez toda essa articulação, que trabalhou bonito nisso aí. É uma obra muito grande, esperamos a conclusão dela. Queremos agradecer de coração aí a todos vocês que trabalharam. Estamos aqui trabalhando cada dia mais pelo município de Juara. Obrigado a todos e boa noite.
Próximo vereador inscrito, vereador Heraldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite, população presente. Senhor presidente, esse vereador aqui vê algumas coisas que acontecem no nosso município, em algumas secretarias. Algumas secretarias aí estão trabalhando muito bem, principalmente a educação e da saúde. A secretaria que estão trabalhando muito, não tem reclamação, muito poucas reclamações. E fiquei triste aí, onde o maquinário foi lá no assentamento, perto ali do seu Nicanor, onde arrumaram 3 pontos, e o ponto que dá destino ao sítio do seu Nicanor na estrada, um atoleiro, não mexeram. Coitado, lá está com seu leite, Chico. Precisando tirar, o caminhão tentou ir lá buscar esse leite, e não atolou, tentaram tirar com o trator, também não conseguiu, e infelizmente eles teve que baldear de tambor esse leite, até o caminhão. A gente fica triste, vai lá, sai daqui de Juara, chega lá, mil metros do local e não arruma. E outro assunto, o vereador João me buscou lá em casa hoje, e a gente deparou com a patrola da prefeitura, 7h15 já da noite. Aí agora eu descobri o porquê que essa patrola estava 7h15 da noite. Quero parabenizar o servidor aí, eu não sei quem que é o servidor que estava com essa patrola. Foi lá na Serra do Guarantã tirar uma carreta que estava atravessada, atrapalhando o trânsito. Aí a gente vê todo ano a mesma história, mesmo ponto, mesmo lugar. Por que que não faz um serviço bem feito nesses pontos de atoleiro? Aí fica aí incomodando o servidor à noite, para estar deslocando daqui 25 quilômetros para tirar veículos atravessados da estrada. Também, todo ano a gente tem aí a velha história lá do Morro do Índio. Sempre a mesma história, sempre o mesmo problema. Eu fico pensando por quê que não faz, no tempo da seca, um serviço bem feito nesses pontos críticos, onde todo ano, todo mundo, secretário mesmo sabe, servidor sabe que dá toleiro. Faz um serviço bem feito. Na Serra do Guarantão, acabei de ficar sabendo que além de jogar cascalho, jogaram foi terra. Aí choveu, dá toleiro mesmo. E também quero aí já aproveitar, cobrar aí mais uma vez do prefeito, onde máquina da prefeitura, PC, ficou mais de 20 dias parado na garagem, e o beira dos córregos do nosso município precisando ser limpo, e mesmo assim, agora que a máquina, semana passada, foi destinada aí ao Morro do Índio para estar atendendo lá. O que eu mais acho engraçado, que essa máquina foi numa quinta-feira, para atender sexta, sábado, ou, se eu não me engano, domingo também. Aí você pode ir na garagem, segunda, terça e quarta, essa máquina está por ali parada. E sim, o município levando muito prejuízo com isso aí também. Também, mais uma vez, cobro aqui do prefeito municipal a limpeza dos terrenos ali do lado da Uri Riva. Hoje, dia de chuva, o dia, eu acho que tá engraçado, o dia que começa a chover, eles vão lá pro João de Barro gradear, entre João de Barro e Bandeirante lá também, onde começou o gradear lá e desceu uma grande chuva. E mais uma vez aí, cobrar aí do prefeito municipal aí, sobre a organização das suas secretarias, principalmente a de cidade, a de transporte, onde a gente vê um grande prejuízo aí para o município, secretário não atende telefone de vereador, diretor da cidade não atende telefone, não atende pedido, faz de conta que não tem vereador nessa casa. Eu não sei, tem hora que eu fico pensando, para que ter vereador, sendo que secretário de transporte não atende, diretor não atende, diretor de cidade também não atende. Quem está levando prejuízo não é eu, não, é a população. Eu nunca pedi nada para mim, eu pedi sempre pelo povo e por melhor a nossa população. O meu salário quem paga é a população, salário do prefeito quem paga é a população e salário do secretário e diretor quem paga é a população. Hoje eu fiquei até surpreso de ver o esforço do nosso prefeito municipal de poder atender uma linha. Alguns servidores foram lá trabalhar, não tinha alguém para levar o almoço. O prefeito pegou o seu carro próprio, comprou a marmita do seu bolso e foi na hora do almoço levar essas marmitas. Aí eu acho uma vergonha ter 3 caminhonetes de assistência no nosso município e ninguém foi levar esse almoço. O prefeito teve que sair do seu gabinete e pegar e levar essa marmita até nesse trecho, mais de 50 quilômetros, para estar não deixando os funcionários públicos sem almoço. Isso é uma vergonha, prefeito, todo respeito. Quero todo respeito ao prefeito, o prefeito é uma pessoa muito boa, mas prefeito, coloca essa casa em ordem, pelo amor de Deus. Quem está sofrendo é o senhor como prefeito, a gente vê secretário, vê diretor aí abusando da sua boa vontade, e quem está perdendo é o senhor, é o município, é essa casa de lei, todo mundo está perdendo com isso. O senhor falou que ia fazer a reunião semana passada com todos juntos, e até agora, no que eu vi, não saiu essa reunião, foi desmarcada, e nada mais justo que fazer essa reunião e colocar o preto no branco, para a gente estar atendendo o nosso município. E também quero reclamar, aproveitar a dadinha que ele fez tirando o ICSM Ecológico dos Índios, aonde está deixando de atender as aldeias dos índios aí, onde uma micharia, um valor de R$ 4.400 por mês, para estar atendendo as escolas, para as postos de saúde, as pontes e a estrada dos índios, onde os índios hoje estão ilhados. Só isso, presidente. Obrigado. Boa noite.
Gostaria mais uma vez de registrar a ausência da vereadora Uliane Macarena, que a mesma não passou bem de saúde hoje pela manhã, ficou amanhã e à tarde tomando soro, então, mas encaminhou um atestado médico aqui para esse parlamento. Próximo vereador inscrito, vereador João do Hospital, vereador dispensou a palavra. Não havendo mais vereadores inscritos nas considerações finais, encaminhamos as indicações e outras preposições ao Executivo Municipal. Gostaria de convidar a todos para a nossa próxima sessão ordinária, que realizar-se-á no dia 9 de 3 de 2020, aqui nesse plenário, às 19h30. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão. Boa noite a todos e fiquem com Deus.